Inteligência Artificial. Nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Carol. Como vai você? Como vão todos os ouvintes?
Tudo certo por aqui. Rádio Dourado, que tem esse privilégio de, às sextas-feiras, falar sobre inteligência artificial, né, com esse olhar apurado aí, professor, sobre um tema que está no noticiário dia sim, dia também, né? Sempre novidades ou notícias que falem sobre as inseguranças que também podem trazer ao nosso cotidiano. Professor, hoje você vai falar sobre o software livre.
Exatamente. Bom dia. Bom, essa semana, aliás, até no domingo, a semana começou com o noticiário de tecnologia, foi dominado por uma revelação de que uma grande violação de segurança foi evitada. Uma desgraça maior só foi prevenida devido ao uso exatamente daquilo que a gente chama de software livre. Hoje nós vamos explicar o que é o software livre, qual a sua importância e o que foi essa tentativa de invasão nos computadores. O software, os programas de computadores, eles são um produto bastante diferente de outros que a gente pode comprar por aí. Por exemplo, quando a gente compra uma mercadoria, um bolo na padaria, a gente tem a liberdade de fazer com ele o que a gente bem entender. A gente pode pôr cobertura, pode comer direto, pode congelar metade, pode pôr uma vela e cantar parabéns, pode fazer o que quiser, tá? Mas com os programas de computador, isso é muito diferente. A gente não tem, em geral, como alterar o programa adquirido. A gente só tem duas possibilidades: usar o programa do jeito que ele veio ou não usar. Basicamente é isso. Claro que os programas fazem muita coisa, mas a gente não tem como expandir ou limitar o que o programa faz. Tem que aceitar do jeito que veio. Tá? E em analogia no bolo da padaria, o programa de computador só pode ser modificado se a gente tiver a receita. E no caso dos programas de computador, a receita do bolo se chama, ou equivalente à receita do bolo, seria aquilo que a gente chama de código-fonte. Esse código-fonte, em geral, ele é escrito numa linguagem de programação aí de alto nível, tá? Só que para o software poder ser executado, essas instruções em linguagem de computação precisa ser transformada em algo que a máquina entenda, aquilo que a gente chama código de máquina. E um programa de computador para o qual a gente só tem acesso ao código de máquina, a gente pode executar ele, é chamado de software fechado. Por outro lado, se a gente tem acesso ao código fonte que deu origem ao programa, ao código de máquina, a gente pode fazer modificações que a gente quiser, gerar uma nova código de máquina e aí seria como se a gente estivesse modificando a receita do bolo. Tá? Nesse caso, quando a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente tem acesso ao código fonte, a gente diz que a gente tem um software de acesso livre ou simplesmente um software livre. Tá? A ideia de gerar, produzir e vender software livre não é uma unanimidade nas empresas do mundo. Tá? Existem algumas empresas que o modelo de negócio depende só do software não ser livre, dele ser fechado. É o caso, por exemplo, da Microsoft e da maioria das outras empresas. Mas existe um pool de empresas, cada vez crescente mais, que tem uma visão mais colaborativa e sabe que vantagens do software livre e sabem praticar negócios no mundo onde boa parte do software é livre. Então, hoje a gente tem um mundo híbrido que tem alguns softwares, a maioria talvez, fechados, e um número cada vez mais crescente de software livre.
Só uma coisa, bom, professor, quando mantém o software fechado para a empresa, é importante porque só ela tem essa receita do bolo, então...
É como se ela... É uma segurança, uma patente que ela não vai ser violada.
Exato,
tá? Exato, tá? Mas você está comprando só um pedaço, você não comprou tudo. Mas agora vem a discussão do software livre, tá? Há muito tempo que os defensores do software livre dizem que ele é mais seguro. Por quê? Porque se houver alguma violação da segurança, os programadores vão conseguir enxergar muito mais facilmente que o software foi alterado. Você tem acesso ao código-fonte, você vai olhar para ele e, puxa, alguém botou essa modificação aqui, isso não devia estar desse jeito. Tá? Agora, com o software fechado, tiver alguém conseguir fazer uma modificação maliciosa, um número muito limitado de gente vai ver e vai levar muito tempo para ser detectado, e nesse tempo os malfeitores já vão ter feito um estrago grande. Então, Essa discussão pode parecer teórica, mas a gente teve uma comprovação recente da visão que defende o software livre. Tá? Agora eu vou contar o que estava no noticiário no começo da semana.
Tá. Tá?
O que aconteceu é que um agente, ou que é uma pessoa, um grupo de pessoas, a gente não sabe quem é o responsável, tá? Conseguir inserir uma modificação importante num programa que controla o acesso seguro a diversas máquinas da internet. Então, ele basicamente subornou o porteiro. Tá? Esse agente malfeitor conquistou a confiança da comunidade que mandei esse programa. No caso, o programa chama SSH, mas isso não é importante. Tá? E ele criou uma forma de invadir qualquer sistema que utilizasse esse programa. É o que se chama, no jargão da computação, de colocar uma porta dos fundos num sistema de segurança. É uma porta dos fundos onde só algumas pessoas podem entrar. E existem milhares e milhares de computadores que se utilizam desse software, teoricamente, para manter a segurança. Porém, como esse software SSH ele é um software livre, o código da programação pode ser lido por quem quiser. E por uma coincidência, um programador que trabalha para a Microsoft, fazendo com que programas da Microsoft consigam conversar com softwares livres, utilizou um desses sistemas e percebeu que havia algo de errado. Falou, não, esse sistema está demorando muito, deixa eu ver por que está demorando muito. Olhou o código-fonte e falou, opa, tem alguma coisa estranha. Tá? E aí ele convocou outros especialistas em segurança e eles todos verificaram que havia, assim, uma porta dos fundos na segurança. E imediatamente eliminaram essa coisa. Então, aquela parte do software livre e bloquearam aquele agente, ele provavelmente estava usando de um pseudônimo, que fez, que introduziu aquela modificação. Bom, e agora as polícias do mundo inteiro estão tentando descobrir quem é que fez essa malfeitoria, mas a malfeitoria foi bloqueada.
Muito interessante esse panorama e essa ideia do que a gente está para vir, né? O que a gente está vendo a partir do que era estudado e era teórico. E o que esses problemas de segurança e software livre têm a ver também com inteligência artificial, professor?
Bom, essa história de software livre é muito importante para a inteligência artificial, tá? Porque todo o desenvolvimento nos últimos 10, 15 anos, ele teve esse avanço enorme por causa da colaboração que é permitida pelo software livre. Isso vem acontecendo nos últimos 10, 15 anos, tá? Pelo menos essa foi a regra até o aparecimento do tal do ChatGPT. Tá? A maioria dos programas de linguagem de programação e outros recursos de programação para inteligência artificial, tá? Como bibliotecas específicas para inteligência artificial, pedaços de software, código aberto, fechado, aliás, tudo aberto, tá? Foi quase tudo desenvolvido dentro da filosofia de compartilhamento e trânsito livre baseada em software livre. Mas por incrível que pareça, a grande quebra nesse comportamento aberto aconteceu com uma empresa que tem no nome OpenAI, que devia desenvolver a inteligência artificial aberta. Tá? Essa empresa produziu o ChatGPT, mas na hora de lançar o ChatGPT, resolveu manter ele fechado. Tá? É importante. É uma coincidência. Tá? É importante notar que as versões 1, 2 e 3 de um programa chamado GPT, elas foram todas abertas. Até hoje, se você quiser, você pode olhar nela. Já o ChatGPT, ele é baseado na versão 3.5, tá? 3.5. E já tem uma versão chamada GPT-4, que são todas fechadas. Então, mas nem todas as empresas de inteligência artificial fizeram essa transição para o software fechado. Os programas, por exemplo, gerados pela empresa Meta, que é a empresa detentora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, eles continuam lançando programas de inteligência artificial no formato software livre. Então, na inteligência artificial, a gente começou fortemente software livre e agora está nesse formato híbrido.
E eu digo sim, e eu digo não ao não.
Ah, vocês fizeram uma surpresa para mim hoje. É o proibido proibir.
Exatamente.
Tem que ser software livre, né?
Exato. A gente achou aqui um link. É. Do Caetano Veloso para ilustrar a coluna do professor Marcelo Finger hoje, falando sobre as belezas e as dores, né, de software livre, de como isso pode ajudar e depois como pode ajudar apenas alguns, no caso dos empresários aí, que depois fecham para ganhar dinheiro.
É isso aí.
Professor, obrigada por hoje. Bom dia, boa sexta-feira. Até semana que vem.
Então, uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana para você e para todos os ouvintes.
A morte e a desventura, isso com Deus me guardei.